Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versos 23 a 32. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versos 23 a 32. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Encontrar o texto, ele não será reproduzido aqui. Mas pedimos, se você tem aí no seu celular, ok. Mateus 21. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. A gente pode até então repetir: filho, vai trabalhar na vinha? Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, prostitutas, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes credam. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Queridos irmãos e irmãs, muitas críticas são dirigidas com frequência, de um modo geral, às religiões e aos religiosos. E de várias fontes, nós podemos dizer assim, não somente ateus, mas pessoas, de um modo geral, muitas vezes fazem críticas à religião. Às vezes chamam os religiosos de fundamentalistas, de reacionários, de pessoas obtusas, ignorantes. É claro que muitas dessas críticas são totalmente infundadas. Revelam também o ódio, revelam preconceito, revelam o desconhecimento. Quantas vezes nós somos generalizados, criticados genericamente, sem que nos conheçam. Então é claro que muitas dessas críticas são totalmente desprezíveis, porque não têm um fundamento. Mas há sim uma crítica. Esta, eu creio que é uma crítica que a gente deve levar muito em consideração. Que é a crítica que diz respeito A falta de coerência, de correspondência entre aquilo que se crê e o que se faz. O divórcio, o hiato, a contradição entre a fé e a prática. E a nossa, muitas vezes, incapacidade de integrar palavras e atos. E queridos irmãos, uma coisa é certa, quer você queira ou não. Nós somos muito mais identificados e julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, do que pelas convicções que nós apregoamos. E se eu te dissesse, nesta noite, que esta também é uma crítica presente na Bíblia? Que esta crítica que é feita muitas vezes pelas pessoas, pelos ateus militantes, está também na Bíblia. A Bíblia faz também essa crítica, sim. Vejam que no texto que nós lemos no início do culto, lá no Sermão do Monte, nós vamos encontrar o próprio Cristo, o Senhor Jesus, falando nesses termos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. E eu poderia também trazer outros tantos textos que vão nessa mesma linha, apontando ou criticando essa contradição entre o que se fala e o que se pratica. No texto que nós lemos agora, Mateus 21, Jesus retoma essa temática. E ele o faz a partir mesmo de um questionamento que lhe é dirigido pelas autoridades religiosas, quanto à sua autoridade, quanto à sua legitimidade para ensinar e para curar. Porque Jesus estava ali no templo, e nós sabemos que antes de ele estar ali ensinando, ele já havia feito curas, ele já havia purificado o templo, expulsando os cambistas, ele já havia amaldiçoado uma figueira. Olha o que Jesus aprontou em Jerusalém, só na sua passagem por ali. Botou a turma para correr no templo, passou por uma figueira, já lançou uma maldição, a figueira já pum, secou na hora. Já curou muita gente no templo, já estava ensinando, e o povo, e o pessoal chegou falando: mas conta aí esse negócio aí. Quem mandou você fazer isso? Quem te deu essa autoridade? Quem você pensa que é? Que legitimidade você pensa que tem para fazer essas coisas? De que escola você veio? Cadê teu diploma? E eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, o que ele vai fazer? Vai fazer como um sábio, ele fala: tá bom, eu vou responder se vocês me responderem outra coisa antes. Diga para mim o seguinte: o batismo de João era do céu ou da terra? Aí pegou os caras. Porque, como o próprio Mateus explica, se eles respondessem do céu, então por que vocês não creram nele? Se eles respondessem da terra, eles temeriam o povo, porque o povo todo entendia que João era um legítimo profeta. E esse João Batista, dentre as suas profecias, ou melhor, dentre a sua pregação, ele anunciou o Cristo. O próprio Jesus dizendo: olha, eu não sou o Cristo, mas esse que vem após mim, ele é o Cristo. Então, a autoridade de Jesus estaria confirmada. E outra coisa, o batismo de João era batismo do que mesmo? De arrependimento, de mudança de vida. E eles se esquivaram, disseram: a gente não sabe. Jesus falou: pois é, eu também não vou responder isso que vocês me perguntaram. Mas aí Jesus continua e aproveita e conta uma parábola. Uma parábola muito simples. Uma parábola que eu diria assim, muito infantil. Uma parábola prosaica, uma parábola, enfim, tão simples, né? Um pai que tinha dois filhos, que chega para um e fala, vai trabalhar na vinha. E ele fala, eu vou, não foi. E o outro diz, vai trabalhar na vinha, eu não vou e foi. Simples, mas contundente. E eu me lembrei, que é uma cena do lar, pais aqui, eu já fui filho. Quantas vezes minha mãe mandou fazer alguma coisa, e eu dava uma de João sem braço, dizia, vou fazer, mãe. Fazia? Fazia nada. Arruma o teu quarto. Tá bom. Arrumava? Claro que não. Hoje eu vivencio isso com meus filhos. Gui, cozinha tá limpa, hein? Ele tá na fase de fazer a comida dele. Deixa tudo limpo depois. Se encontrou limpo, deixa limpo. Tá bom, pai. Conversa mole. Chego de noite, eu que tenho que lavar a louça. Não tem por onde. Não vou brigar com ele por causa disso. Mas são cenas cotidianas. Cenas do lar. A vinha era o sustento da família, era a herança que seria dos próprios filhos. Então eles teriam aquela grande oportunidade de demonstrar seu amor e a sua obediência ao pai, indo trabalhar na vinha. E um deles falou, vou, não foi, e o outro, dizendo que não ia, foi. Jesus perguntou então, qual deles fez a vontade do pai? Esse é o tema da minha reflexão nesta noite. Qual deles fez a vontade do pai? E os escribas imediatamente falaram, foi o segundo. Só que eles não esperavam a aplicação que Jesus deu, porque a aplicação foi uma bela de uma cacetada. Eu diria assim, numa linguagem que os jovens gostam, né? Jesus lacrou. Deu aquela lacrada. Pois é. Vocês são como o primeiro filho. Só blá, 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 blá. E não faz. O segundo. Rebeldes. Desrespeitosos. Mas depois se arrependeram. E foram. Sabe quem são esses? E aí vem aquela paulada. São os publicanos que vocês odeiam e são as prostitutas que vocês desprezam. Aí os caras tiveram que ouvir que esses estavam chegando no reino, estavam mais perto de Deus do que eles. Dá para você imaginar como eles se sentiram depois dessa? Basta que a gente se coloque no lugar deles e ouvir uma dessa. Que coisa, que sabedoria de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, qual é a aplicação dessa parábola para nós? Para minha vida? Porque eu não sou publicano. Eu não sou uma pessoa devassa. Ah, eu acho que eu estou mais para religioso. Qual é a aplicação dessa palavra para mim? Como eu aplico na minha vida? Como você aplica essa parábola na sua vida? Eu pensei em três aplicações breves que eu quero deixar com você nesta noite, muito rapidamente. A primeira aplicação que eu tenho nessa parábola, e você pode aprender comigo, nessa temática, acho que eu vou tomar uma... Fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus significa ir além das intenções. Significa ir além de uma profissão de fé simplesmente verbal. Essa é a primeira lição da parábola. Fazer a vontade de Deus é ir além das intenções. Obrigado, Alexandre. Eu preciso só um pouquinho dessa água aqui para... De uma profissão de fé simplesmente verbal. Sem dúvida, irmãos, muitos declaram estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Entretanto, não traduzem isso em atos, em ações. E nós sabemos que os atos falam muito mais do que palavras. Gandhi, certa vez, disse o seguinte: se vocês cristãos fossem mais parecidos com o seu Cristo, eu me apressaria para abraçá-lo e em me converter. É claro que isso não justifica o Gandhi. É claro que ele poderia encontrar, sim, cristãos que estavam vivendo uma vida íntegra. Mas não deixou de ser uma palavra contundente naquele contexto da Índia, dominada convencionalmente pelos ingleses e assim pelos cristãos. E ele vai dizer: se vocês cristãos fossem mais parecidos com o seu Cristo, eu me apressaria para abraçá-lo e em me converter. Como nos conta a parábola, o que realmente importa é o que acabamos fazendo e não o que dissemos inicialmente. Por isso, esta parábola nos desafia a sair do discurso para a ação, a sair da teoria para a prática, do saber para o fazer, para o obedecer. Porque a nossa profissão de fé verbal deve ser acompanhada da obediência moral. Acerca dos fariseus, Jesus vai dizer: eles dizem e não fazem. Mateus 23, 3. Eles dizem, mas não fazem. Será que esta é uma palavra que Jesus poderia dizer a meu respeito? José Roberto, diz, mas não faz? Segunda lição. Fazer a vontade de Deus significa ir além dos rituais religiosos. Voltando ao contexto, Jesus está em Jerusalém. Época da Páscoa. A cidade está cheia. O templo está cheio. O templo fatura como nunca. Havia uma religiosidade aparente, cheia de sacrifícios. Só que, contrário a tudo isso, Jesus chora por Jerusalém. Jesus purifica o templo. Num gesto simbólico, Jesus amaldiçoa a figueira sem fruto. Por quê? Porque tamanha religiosidade não produz os frutos de arrependimento. Aqui nós entendemos porque Jesus amaldiçoa a figueira. Porque foi um gesto profético e simbólico e pedagógico, dizendo o seguinte: que muita religiosidade não significa necessariamente frutos de arrependimento. E, nesse contexto, é que Jesus, então, enfrenta os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Porque eles eram meticulosos e escrupulosos quanto às observâncias dos rituais religiosos. Eles gostavam de exteriorizar grandemente a sua religiosidade. Eles gostavam de publicizar a sua religiosidade. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Só que muitas vezes eles reduziam a obediência a Deus a uma mera repetição desses rituais. Mecânico, tudo mecânico. Quem observava esses rituais estava dentro. Quem não os observava, estava fora. Eles se esqueciam daquilo que Samuel havia dito lá no passado: obedecer é melhor do que o sacrificar. Religião sem obediência, fé sem frutos, não agrada ao Senhor. Citando o profeta Isaías, o Senhor Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, a adoração tem a ver com a essência do culto na Bíblia. A obediência é melhor e mais importante do que o sacrificar, do que os sacrifícios. No Sermão do Monte, Jesus vai constantemente repetir esse ensino. Por isso, nada pode substituir a obediência ativa e prática, nem a profissão verbal da fé, nem os ritos e nem mesmo o conhecimento meramente intelectual das Escrituras. O Tiago vai falar a respeito disto, da importância de sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É claro que o conhecimento da palavra intelectual é importante, mas isso basta? Não. Então, fazer a vontade de Deus, já vimos em primeiro lugar, significa ir além das intenções. Significa ir além de uma profissão de fé simplesmente verbal. Fazer a vontade de Deus significa ir além dos rituais religiosos. E finalmente, fazer a vontade de Deus significa arrepender-se e obedecer. Arrepender-se e obedecer. É a figura do segundo filho. O segundo filho foi rebelde no começo. Mas depois ele se arrependeu. E arrependimento implica em mudança. Arrependimento implica em mudança de atitude, mudança de propósito, mudança de conduta. E meu querido irmão e irmã, que a gente nunca perca a capacidade de, pelo Espírito e pela graça de Deus, nos arrependermos. Porque sem arrependimento não se entra no reino. Sem arrependimento não se pratica, não se faz a vontade de Deus. Daí a constante necessidade de arrependimento. Daí a constantes e reiteradas exortações e advertências da palavra, individual e coletivamente, para que nós nos arrependamos. É um chamado que Deus nos faz, pessoalmente, e para o seu povo, para a sua igreja. Veja as cartas do Apocalipse, chamando sempre a igreja para o arrependimento. Então, o arrependimento sempre é uma necessidade que está posta diante de mim, diante de você. Que Deus não permita que nossos corações fiquem endurecidos. Amém. Que nós não sejamos vacinados contra a própria palavra. Que nós não nos enganemos, não caia no alto engano de pensar que só por causa da sua profissão de fé, se isso não estiver ligado a uma vida que procure espelhar isso que você crê, o próprio Senhor Jesus respondeu. Não adianta status, não adianta herança. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus volta-se para aqueles que estavam ao seu derredor e disse assim: escutem bem, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. E é isso que importa. E é isso que essa parábola vem nos falar. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês, não minha, mas o pastor John MacArthur, analisando essa parábola, ele fez uma observação que eu achei tão sui generis, tão interessante. Ele diz o seguinte: esta história não inclui um terceiro filho. E eu fiquei pensando, ué, Jesus não falou. E que terceiro filho seria esse? O terceiro filho seria aquele filho que diria: sim, pai, eu vou, e de fato fosse na vinha trabalhar. Por que que Jesus não incluiu um terceiro, que não apenas obedeceria de palavra, mas obedeceria na prática? Eu achei muito interessante a resposta, e aqui está o evangelho. Talvez, diz ele, seja porque não é natural em nós fazer a vontade de Deus. Natural é nos rebelarmos contra ela. E é isso mesmo. Por mim mesmo, deixado a minha própria sorte, eu não quero fazer a vontade de Deus. Porque eu sou pecador. Por isso Jesus só pôde descrever dois tipos de filhos. Aqueles que fingem ser obedientes, mas são na verdade rebeldes. E aqueles que começam como rebeldes, mas depois se arrependem e fazem o que Deus manda, o que Deus ordena. Sim, queridos irmãos, eu diria, e aqui não é o John MacArthur que está dizendo, sou eu, José Roberto, eu diria que o terceiro filho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que na verdade é o primeiro, é o primogênito. Que é aquele que diz ao Pai, Pai, agrada-me fazer a tua vontade. Aquele que lá, no monte, diante da cruz que se avizinhava, diante do sofrimento que lhe aguardava, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Jesus é o Filho de Deus perfeito, que não apenas falou que iria fazer a vontade do Pai, mas que foi até as últimas consequências para fazer a vontade do Pai. E ele a fez por mim, que sou o filho rebelde dele. E por você também. E quando eu e você, quando nós estamos unidos a Jesus Cristo pela fé nele, então nós podemos ser obedientes. Fora dele não há possibilidade de sermos obedientes a Deus. Por isso, eu queria encerrar essa meditação lembrando você de duas coisas. Primeiro, essa notícia primeira não é muito boa, mas eu preciso dizer isso para você. Eu preciso dizer para você que há muita gente dentro das nossas igrejas que perdeu a capacidade de reconsiderar a sua posição, que perdeu a capacidade de mudar de vida e que muitas vezes prefere utilizar desculpas e justificativas. Gente religiosa, como eu. Então, de novo, que a gente não perca a capacidade de sermos conduzidos ao arrependimento. Amém. Não deixe que o seu coração fique endurecido. Amém, Jesus. Segunda verdade. E essa verdade eu queria que você cresce nela e colocasse em prática. Porque essa verdade é que vai motivá-lo. Essa verdade que vai ser para você o segredo de uma vida cristã obediente. De alguém que tem prazer e alegria em fazer a vontade do Pai. Não vai fazer a vontade do Pai às turras, sabe? Tá bom, eu vou fazer. Não, Deus não quer isso. Mas Deus quer que a gente faça com alegria a sua vontade. Qual é essa verdade? Esta aqui que eu vou dizer para você. Abra bem os seus ouvidos. Abra bem seu coração, a verdade é esta. Cristo morreu para nos libertar da desobediência e ressuscitou para nos dar o poder de obedecer. Você pode repetir isso comigo? Cristo morreu para nos libertar da desobediência e ressuscitou para nos dar o poder de obedecer. Isso é evangelho. Por mim mesmo eu não posso. Mas no poder da ressurreição de Jesus, pela graça dele e pelo Espírito Santo, eu vou experimentar aquilo que Paulo disse lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Que eu e você, crendo nessa palavra, sejamos capacitados a fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.